Despite all my rage, I am still just a rat in a cage. And someone will say, what is lost can never be saved. Despite all my rage, I am still just a rat in a cage.
you the pathway like the back of my hand. I felt the earth beneath my feet, sat by the river and it made me complete. Oh, simple thing, where have you gone? I'm getting old and I need something to rely on. So tell me, gonna let me in. I'm getting tired and I need somewhere to begin.
A gente era um casal, a um casal sensacional.
Você não soube me amar. Você não soube me amar. Você não soube me amar. Você não soube me amar.
No começo tudo era lindo, tá tudo divino, era maravilhoso. Até debaixo d'água nosso amor era mais gostoso. Mas de repente a gente enlouqueceu. Ah, eu dizia que era ela, ela dizia que era eu.
Você não soube me amar. Você não soube me amar. Você não soube me amar. Você não soube me amar.
Amor, o que você tem? Você tá tão nervoso.
Nada, nada, nada.
Você não soube me amar. Você não soube me amar.
Sonora.
Did you see the sky? I think it means that we've been lost.
Let it blow. music fell. C'est la vie, c'est the old folks. Go to show you never can tell. They bought a souped up chitney, was a cherry red 53. And drove it down to Orleans to celebrate the anniversary. It was there where Pierre was wedded to the lovely mademoiselle. C'est la vie, c'est the old folks. Go to show you never can tell. Truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, c'est the old folks. It goes to show you never can tell.
Mundo Livre, Mundo Livre.
Comece o seu dia com muita música, notícia e atitude. Mundo News. Nas primeiras horas do seu dia, as primeiras notícias do seu dial. Acompanhe os destaques que você precisa saber com o jeito Mundo Livre de informar. Os fatos mais importantes da sua cidade, os principais acontecimentos do Brasil e o que é assunto em todo o mundo. Enquetes criativas e as respostas divertidas da nação Mundo Livre. Mundo News te acorda com notícia e te desperta com muita música. Mundo News, de segunda a sexta, às 7 da manhã. Mundo Livre, sua atitude sonora.
Mundo Livre 362. Mundo Livre FM. Uma emissora do GRP Com, Grupo Paranaense de Comunicação. Mundo Livre.
dia. No ar, notícias da madrugada, aqui na Mundo Livre.
Giro de notícia.
Paranavaí está com inscrições abertas até 20 de julho para o Programa Municipal de Tratamento da Obesidade. A iniciativa oferece atendimento gratuito para 40 crianças de 7 a 12 anos e 50 adultos de 18 a 59, com atividades na Academia da Saúde. O programa inclui acompanhamento com profissionais de educação física, nutrição e psicologia, além de avaliações periódicas. Para adultos, é necessário ter o IMC igual ou superior a 35. Para crianças, percentual de IMC acima de 97. Informações pelo WhatsApp 44991522446. E o Paraná teve queda de 81,1% nos casos de síndrome respiratória aguda grave por vírus sem sinal respiratório em bebês menores de 6 meses. Os registros passaram de 1.421 nas primeiras 26 semanas de 2025 para 269 no mesmo período de 2026. A redução está relacionada ao início da vacinação contra VSR, incorporada pelo Ministério da Saúde em dezembro de 2025. No Paraná, 89,9% das gestantes estão vacinadas, a melhor cobertura do sul do Brasil. A vacina está disponível para grávidas a partir de 28 semanas e ajuda a proteger o bebê nos primeiros meses de vida. Forte abraço para você, uma ótima terça-feira e até amanhã. De Curitiba, Mauro Conte, com informações da Rede AERP.
Giro de notícia. Realização: Rede AERP de Notícias.
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu por 90 dias as visitas do senador Flávio Bolsonaro ao pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. A decisão foi tomada nesta segunda-feira, depois que o senador leu, durante uma transmissão ao vivo, uma carta escrita por Bolsonaro em apoio à sua pré-candidatura à presidência. Segundo Alexandre de Moraes, Flávio Bolsonaro usou o direito de visita para obter um documento produzido com o único objetivo de ser divulgado nas redes sociais, que descumpriria a proibição judicial que impede o ex-presidente de acessar essas plataformas, inclusive por meio de terceiros. Na decisão, o ministro classificou a conduta como desvio de finalidade e lembrou que o senador já havia repetido esse comportamento em agosto do ano passado, quando publicou uma manifestação do pai feita por meio de telefone. Moraes também deu 48 horas para a defesa de Bolsonaro informar se o ex-presidente sabia que a carta seria divulgada publicamente. O caso foi enviado ao Procurador-Geral Eleitoral, já que o conteúdo do vídeo pode configurar propaganda eleitoral antecipada. Jair Bolsonaro cumpre prisão domiciliar humanitária desde março, após ser condenado a 27 anos e 3 meses de prisão pela trama golpista. Ele se recupera de uma cirurgia e de uma pneumonia bacteriana e segue com restrições, entre elas a proibição de uso de redes sociais. A defesa de Flávio Bolsonaro classificou a decisão de Alexandre de Moraes como ilegal e inconstitucional. Segundo os advogados, a medida fere a Lei de Execução Penal, que garante ao preso o direito de receber visitas de familiares e de manter contato com o mundo exterior. A defesa ainda alegou que Flávio atua como advogado do pai. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Pedro Lacerda.
Uma iniciativa que une arte e preservação ambiental tem conquistado centenas de estudantes de escolas públicas da Zona Oeste do Rio de Janeiro e recebeu neste ano reconhecimento da Unesco. O projeto Flautistas da Marambaia realiza, desde 2002, aulas de música e meio ambiente no bairro de Barra de Guaratiba e comunidades vizinhas. A ação é organizada pelo Instituto Timbre e conta com parceria do Laboratório de Geografia Marinha e Gestão Costeira Integrada da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atualmente, as aulas ocorrem no sítio Burle Marx, patrimônio mundial reconhecido pela Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, e incluem atividade de canto, música e dança, além de ações de conscientização ambiental. A proposta é aproximar crianças e jovens dos ecossistemas da região, especialmente dos manguezais, além de estimular reflexões sobre a importância da biodiversidade e da cultura. A presidente do Instituto Timbre, Luísa Salles, reforça a contribuição do projeto para os participantes.
Através desse projeto, eles têm a oportunidade de ter contato com diversas linguagens artísticas e também com educação ambiental, fazendo com que eles se apropriem cada vez mais do território onde eles vivem e consigam se relacionar com o mundo, com o meio ambiente, através da visão que a arte proporciona.
A iniciativa está alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, em áreas como vida terrestre, com foco na preservação dos ecossistemas do mangue e do litoral, água potável e saneamento, ao incentivar a conscientização sobre os recursos hídricos e educação, por meio do ensino de música, arte e sustentabilidade ambiental. Luísa Salles destaca que o trabalho tem ganhado reconhecimento.
Esse ano nós recebemos uma chancela da Unesco como uma das ações pela década dos oceanos. Então, nós somos considerados um projeto que contribui para a conscientização e contribui para o objetivo de preservação dos oceanos, um dos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU.
Desde a criação, o projeto Flautistas da Marambaia já atendeu mais de 1.200 crianças e jovens da região. Atualmente, reúne cerca de 50 alunos que participam de aulas de canto, flauta, expressão corporal, vivência cênica e educação ambiental. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa.
Congresso já está em clima de recesso, sem que pautas mais relevantes sejam votadas pelos parlamentares. A partir da próxima semana, as atividades legislativas serão suspensas por 15 dias. Em agosto, no retorno dos trabalhos, a pauta deve ficar esvaziada por causa das campanhas dos parlamentares para a eleição de outubro. O fim da jornada 6x1, por exemplo, ainda aguarda a decisão do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, sobre a sua tramitação. A PEC da Segurança Pública também caminha em ritmo lento na casa. Nessa reta final do semestre, ainda há perspectiva de se votar o projeto de lei que criminaliza a misoginia, que é o ódio e aversão às mulheres, equiparando o ato ao crime de racismo. A proposta define a misoginia como conduta baseada na supremacia do gênero masculino e prevê penas de 2 a 5 anos de prisão. Na semana passada, os líderes partidários da Câmara dos Deputados não chegaram a um consenso para a votação dessa pauta. O texto foi aprovado no Senado em março deste ano. No Senado, a medida provisória que altera a Política Nacional de Pisos Mínimos para Frete Rodoviário também pode ficar fora da pauta de votação. A MP perde a validade nesta quinta-feira. Os senadores podem votar ainda a proposta que cria aposentadoria especial para agentes comunitários de saúde. Ela permite que esses trabalhadores se aposentem com 57 anos, no caso de mulheres, e 60 anos, no caso de homens, desde que comprovem 25 anos de exercício da função. O impacto da proposta pode chegar a R$3 bilhões por ano. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
Na Colômbia, aumentou a tensão entre o presidente Gustavo Petro e o presidente eleito Abelardo de la Espriella. Petro proibiu que a cerimônia de posse do sucessor seja realizada em uma base militar, como pretende o presidente eleito. Pela legislação colombiana, a posse deve ocorrer no Congresso, em Bogotá. O ato está marcado para 7 de agosto. Petro afirmou que, enquanto permanecer no cargo, as instalações militares continuarão sob o comando do governo e deverão cumprir o que determina a Constituição. Nos Estados Unidos, um tiroteio envolvendo agentes do Serviço de Imigração e Alfândega, o ICE, deixou um morto no estado do Maine. O caso ocorreu durante uma operação na cidade de Biddeford. As circunstâncias da ocorrência ainda são investigadas pela Polícia Estadual e pelo FBI. O episódio acontece poucos dias depois da morte de um cidadão mexicano durante outra operação do ICE no Texas, reacendendo o debate sobre a atuação dos agentes de imigração no país. A Ucrânia e outros 9 países europeus anunciaram a criação de uma coalizão para fortalecer a defesa do continente contra mísseis balísticos. O acordo foi firmado em Paris durante reuniões com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. A iniciativa reúne França, Alemanha, Reino Unido, Itália, Espanha, Holanda, Noruega, Suécia, Dinamarca e Ucrânia. O objetivo é ampliar a capacidade conjunta de defesa aérea diante da intensificação dos ataques russos e da escassez de sistemas de interceptação. Na Tailândia, um incêndio de grandes proporções atingiu um bar na capital Bangkok e deixou pelo menos 27 mortos e 63 feridos, 22 deles em estado grave. Segundo as autoridades, o fogo começou durante um show após uma possível falha elétrica próxima ao palco e se espalhou rapidamente pelo teto do estabelecimento. A investigação aponta que o local apresentava falhas nas rotas de fuga, o que pode ter contribuído para o alto número de vítimas. Com informações da agência Reuters, da TV Brasil em Brasília, Jéssica do Amaral.
A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, publicou nesta segunda-feira o registro da nova vacina contra a gripe. A Fluprevli apresentou altas taxas de eficácia nos estudos clínicos. O novo imunizante oferece altas taxas de soroconversão, processo em que o organismo começa a produzir anticorpos detectáveis após a vacinação ou uma infecção, e de soroproteção, que corresponde ao nível de anticorpos considerado adequado para garantir a defesa contra o vírus. De acordo com a Anvisa, a eficácia chegou a 73% na prevenção contra a influenza em adultos e a 65% em crianças. A vacina é trivalente, protege contra as cepas do vírus influenza A e B e é indicada a partir dos 6 meses de idade. Devido à constante mutação do vírus influenza, a composição da vacina é atualizada com frequência, por isso é necessário tomar uma nova dose todos os anos. O imunizante é do tipo trivalente, fragmentado e inativado. Isso significa que ele contém 3 cepas do vírus da gripe, já mortos e fragmentados, para estimular a defesa do organismo sem causar a doença. Vale lembrar que a gripe é uma infecção respiratória de grande relevância para a saúde pública, responsável por surtos sazonais, hospitalizações e óbitos. Os grupos de maior risco de desenvolver complicações são crianças pequenas, idosos, gestantes e pessoas com comorbidades. Entre as complicações mais comuns estão a pneumonia bacteriana, sinusite, otite e desidratação. Além da imunização, medidas como lavar as mãos, manter os ambientes ventilados e evitar contato com pessoas doentes ajudam a reduzir a transmissão do vírus. Da Rádio Nacional em Brasília, Pedro Lacerda.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta segunda-feira um novo bloqueio ao transporte de petróleo do Irã e uma cobrança de 20% sobre a carga transportada no Estreito de Hormuz. Após a ameaça, o valor internacional do barril de petróleo ultrapassou $80. De acordo com o professor titular de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, Roberto Goulart Menezes, para que a medida se torne concreta, seria preciso que os Estados Unidos invadissem e controlassem o território iraniano.
Primeiro, é importante que para ele controlar o estreito, ele vai ter que ter uma margem de segurança dentro do território iraniano. Ou seja, os Estados Unidos vão ter que entrar com tropas no Irã. Segundo, para assegurar o que ele quer, ele vai ter que transformar, ter que militarizar ainda mais essa região. Isso que os Estados Unidos estão chamando de o guardião do Estreito de Hormuz, né? O Trump se referiu assim. Também preocupa porque mostra que os Estados Unidos estão longe de uma negociação com o Irã.
O professor da UNB lembrou que os Estados Unidos já realizaram medidas parecidas em outros momentos, como na Guerra do Iraque na década de 1990. Para Goulart Menezes, essa medida seria uma espoliação econômica, que poderia render $120 bilhões por ano aos norte-americanos.
Ou seja, o uso da violência para obter algo que não é de seu direito. Os Estados Unidos estão tentando promover uma espoliação. Então, o que ele está dizendo é, olha, esse dinheiro não é para pagar daqui para frente, é para custear tudo que eu já gastei também com essa guerra, sobretudo para os europeus. Ou seja, uma semana depois de sair da OTAN, da reunião da OTAN, né, que é o que ele está dizendo, olha, vocês não querem botar a mão no bolso, vocês vão até botar a mão no bolso agora de forma, né, forçada.
Roberto Goulart Menezes avalia que Donald Trump está aumentando a tensão do conflito com o Irã, com poucas expectativas da retomada de um acordo de paz.
Agora, o que nós estamos vendo é que o potencial do ataque do Irã está aumentando. Então, o que o Trump está fazendo também está aumentando o potencial desse conflito. Essa negociação, o Irã, desde o início, falou, nós estamos negociando, desconfiando. Então, o fato é que o Trump parece que já não tem mais interlocutores, de fato, no regime iraniano. Até mesmo fica difícil para o Paquistão, para o Catar, para a Turquia, porque eles não têm parâmetro para negociar, porque o Trump não leva adiante o que eles negociam.
Os Estados Unidos e Israel iniciaram ataques ao Irã em fevereiro deste ano, argumentando um possível desenvolvimento de armas nucleares pelo país persa. A agressão levou à diminuição do transporte do petróleo no Estreito de Hormuz, localizado entre o Irã, Emirados Árabes e Omã. A via marítima é responsável pela movimentação de um quarto do petróleo no mundo. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
A música que você escuta ao fundo foi criada a partir de uma fotografia pelo olhar de quem enxergou arte no mundo. Foi o que o fotógrafo Paulo Pinto fez ao se deparar com uma cena curiosa na fronteira com o Uruguai em 2009. De férias em sua cidade natal, Santana do Livramento, ele foi levado pela mãe para ver o vizinho que dava comida aos pássaros. A ideia era fazer um registro em detalhes das aves se alimentando no chão, mas ao olhar para cima, Paulo Pinto foi capturado por outra imagem.
Tinha aquele montão de passarinhos esperando a sua vez de comer. Ele falou, pô, interessante. Aí eu já mudei o foco, desviei tudo aquilo que eu pensava. Aí eu olhei e digo assim, pô, que interessante, parece uma partitura aquilo ali.
Uma das centenas de fotos registradas nesse dia foi publicada num jornal em São Paulo. Alguns dias depois, Paulo Pinto recebeu o e-mail do publicitário e compositor Jarbas Agnelli, que não apenas enxergou uma partitura nos 5 fios elétricos onde os pássaros pousavam, como criou música a partir da imagem.
Eu cortei a foto, fui pro piano e eu fiz uma melodia interpretando a posição dos pássaros, né? E eu achei muito bacana aquilo, né? E daí eu fiz um arranjo orquestral daquela foto.
Em resposta, Paulo Pinto encaminhou a fotografia original ao compositor com todas as aves que ficaram de fora da publicação no jornal. Com isso, ele completou a melodia e criou um vídeo explicando como os pássaros se transformavam em notas em tempo real, que viralizou nas redes sociais. A composição foi tocada com orquestra ao vivo e, em 2024, Jarbas e Paulo Pinto voltaram ao local da foto, mas o cenário já estava diferente, como conta o fotógrafo.
A minha mãe já não estava mais lá, o vizinho já não estava mais lá e os passarinhos também não estavam mais lá. Quer dizer, foi o momento aquele que eu fiz, uma coisa que não se pôde repetir anos depois. E hoje eu entendo por que que aqueles passarinhos não estão mais lá. Por quê? Porque eles ganharam o mundo, literalmente.
O chupim é uma ave comum no Rio Grande do Sul, de coloração preta azulada, que mede menos de 20 centímetros. Foi o disparador para a fotografia que gerou a melodia. Em 2024, o compositor recebeu um convite da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica para criar uma sinfonia dos pássaros na fiação, a partir de 60 fotos de aves enviadas por fotógrafos de várias regiões do país. Ele explica como foi o processo de composição.
E o que eu fiz foi a mesma coisa que eu fiz na outra, né, interpretar as notas, só que em vez de uma única foto, eu tinha dezenas, né? Então, eu fiz uma conversa entre elas, né? Essa aqui vai fazer a melodia melodia no clarinete, essa aqui vai fazer a melodia da flauta, essa aqui é a trompa. E assim nasceu a Sinfonia da Energia.
A Sinfonia venceu o Leão de Ouro no Festival Internacional de Criatividade em Cannes, na França. A premiação é considerada o Oscar da publicidade e reconheceu a campanha realizada pelo publicitário e compositor Jarbas Agnelli a partir da fotografia de Paulo Pinto, fotojornalista da Agência Brasil, um dos veículos da EBC, da qual a Rádio Nacional também faz parte. Jarbas e Paulo traduziram um instante corriqueiro em poesia visual e sonora que segue reverberando 17 anos depois de uma cena banal da natureza. Da Rádio Nacional em São Paulo, Sara Kines.
Maria. Apresentação, Mara Regis.
Maria, eu vi. Será que você lembra? Bem, se nos idos de 1986 você estava em Brasília, na certa de se lembrar de um crime que marcou profundamente a história do Distrito Federal. Aliás, na época, o Brasil inteiro se chocou com o sequestro de uma criança que foi tirada dos braços de sua mãe com apenas 13 horas de vida e levada da maternidade do Hospital Santa Lúcia, na Asa Sul, em Brasília. Essa criança foi raptada por uma mulher disfarçada de enfermeira e só foi reencontrar seus pais biológicos 16 anos depois, em 2002. Estamos falando do caso Pedrinho, que impressionantemente guarda estreita relação com o que acabou de acontecer lá na maternidade Dona Evangelina Rosa, no Piauí, mas que, felizmente, ao contrário do caso Pedrinho, não tardou a ser descoberto graças à desconfiança da tia do bebê e também das câmeras que registraram toda a ação. Há 40 anos, quando do sequestro de Pedrinho, nosso país ainda não dispunha desse sistema de controle e segurança, não. Aliás, só a partir da década de 2010, impulsionada por leis estaduais e municipais, é que essas benditas câmeras se tornaram, inclusive, obrigatórias no monitoramento das maternidades para coibir o sequestro de recém-nascidos. Mas na falta dessa importante tecnologia, coube ao nosso amigo rádio cumprir seu papel cidadão e vigilante na procura da falsa auxiliar médica que hoje sabemos se chamava Vilma Martins Costa, uma empresária moradora de Goiânia. E foi lá que Pedrinho foi criado por ela até a adolescência. Pedro também teve seu nome alterado depois do sequestro. Passou a ser chamado de Osvaldo Martins Borges. Não apenas chamado, como também oficialmente registrado, acreditem. Na casa de Vilma estava também uma outra criança, Renata Jamile Martins Borges, nome dado pela mulher a Aparecida Fernanda Ribeiro da Silva, que também havia sido sequestrada anos anteriores. Os dois foram criados como irmãos em Goiânia. E grande parte dessa história foi registrada pela mãe verdadeira de Pedrinho no nosso Viva Maria. E prova disso, o relato dessa Super Maria na edição de 1º de junho de 2011. Vale a pena aumentar o volume do rádio para ouvir.